Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 97. Amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez. Simão, filho de Jonas, amas-me? João. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do seu apóstolo por três vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo. Ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo, se tiveres amor. Comentário sobre a mensagem: amas o bastante? Todos nós devemos estar irmanados no ideal de servir aos propósitos de Deus, para que nós não nos deixemos abater pelos percalços que são tão naturais da senda evolutiva. Não existe outro caminho para o progresso, senão aquele que o Mestre nos ensinou. E se nós nos negarmos a seguir adiante, sustentando nos ombros a cruz do nosso próprio testemunho, nós não teremos alternativa que não seja aquela de nos demorarmos ainda mais nos vales da desilusão e da dor. De maneira muito lenta, o homem vem despertando para a verdade. Então, por isso, nós não devemos esperar que exista uma adesão coletiva aos princípios libertadores que todos abraçamos através da doutrina que revive os postulados cristãos para toda a humanidade. Já se passaram 2000 anos do divino sacrifício de Jesus entre os homens, e ele ainda permanece na expectativa de que aquela semente que ele plantou por suas mãos dadivosas germine nos corações de todos nós. Não vamos desanimar, porque a escada para o alto, ela é feita de muitos degraus. Porém, a cada passo, nós podemos sentir a presença de Jesus, daquele que nos prometeu fazer companhia a nós até a consumação dos séculos. Antigamente, as trevas que pairavam sobre nossos espíritos eram muito mais densas. Mas hoje, graças a Deus, nós não ignoramos o rumo em que nós devemos perseverar. E muitos discípulos, muitos de nós que somos fiéis ao amor e à verdade, têm se corporificado no planeta. Esses espíritos de luz, eles têm aberto clareiras que são significativas daquela floresta primitiva que são os nossos anseios meramente humanos. Não há mais um só povo, uma só raça, que possa alegar desconhecimento das lições básicas do Evangelho de Jesus. Porque se nós nos amarmos uns aos outros, nada será obstáculo para a nossa caminhada. E a incerteza, então, ela não vai nos fazer vacilar quando estivermos cumprindo o nosso dever. E depois de Deus, o amor é a suprema força do universo, porque quem ama, serve, compreende, perdoa, renuncia e se alegra pela oportunidade de se superar através do amor que dedica aos nossos semelhantes. A pessoa que ama não teme as adversidades, não recua diante dos desafios. Quem ama, mesmo que ainda esteja nos primeiros degraus da evolução, que ainda esteja lutando para se desembaraçar daquilo que ainda prende a retaguarda, a pessoa sente em si mesma, quando ela ama, a antecipação da alegria da vitória. A criatura que ama, ela se integra com o Criador e é em sintonia com Ele que ela fica. E apesar de não ser mais que um singelo grão de areia na imensidão do deserto, ela consegue refletir a grandeza da divina glória da criação. O único segredo da vida é o amor. E o egoísmo, que é o amor exagerado a si mesmo, ele acaba fazendo sofrer, ele desencanta a pessoa. Já o altruísmo, ele é o amor que se projeta na direção do outro. Ele é o alicerce da perfeição. Então, aquela pessoa que, para se importar apenas consigo mesma, se esquece do seu semelhante, ela padece de uma profunda amnésia. E até que ela se encontre verdadeiramente, vai peregrinar por muito tempo nas estradas sinuosas do sofrimento. Vamos estudar a verdade, meus irmãos, mas, sobretudo, vamos examinar o nosso amor. Nós não devemos, não podemos priorizar o saber em detrimento do sentimento. Nós não devemos nos concentrar excessivamente sobre a forma que passa e, muito menos, supervalorizar os fenômenos que são pertinentes à matéria. Porque na Terra e nas regiões espirituais que estão mais próximas da Terra, tudo é transitório. Mas para o espírito que ama, não existem fronteiras no cosmos. O amor é o idioma universal. Ele é a senha de luz que abre todas as portas. Vamos sim nos dedicar ao intercâmbio com os homens. Vamos enfatizar a crença na imortalidade. Mas, acima de tudo, vamos convidar todos a praticar a caridade. Porque as religiões que apenas enfatizam a necessidade do crer e que não estimulam os seus seguidores a serem bons, tolerantes, estão longe ainda de aprender, de pregar o real sentido das palavras de Jesus. Porque o religioso sincero é aquele que no seu relacionamento com Deus jamais exclui o próximo, seja ele quem for. E o fanatismo religioso é uma manifestação primitiva da fé, porque o que redime o homem são os seus atos e não a sua aparência piedosa. E nós, quando temos a fé raciocinada, nós temos nas nossas mãos uma charrua abençoada que vai nos ajudar a lavrar a terra das almas, tornando essas almas férteis para a obra do semeador excesso, que é Deus. Vamos trabalhar, então, incansavelmente e não desconsiderar que a construção do reino de Deus sobre a face da terra depende muito da edificação do íntimo de cada um de nós. Vamos deixar de ser crianças nas nossas reações, vamos crescer e a nossa vida vai crescer conosco. Porque diante da eternidade, um milênio não é mais que um dia e um século não é mais que um segundo. Tudo passa. Apenas a experiência permanece. À medida que a luz se expande, as trevas se encolhem. E é em contato com os raios do sol que a noite se transforma em dia. Não existe maldade. O que existe é a ignorância das leis divinas. O espírito frágil tem que se fortalecer, mais cedo ou mais tarde. Que mais cedo ou mais tarde, todos vamos chegar ao final da jornada que todos empreenderemos de volta para Deus. Precisamos então compreender que o desânimo é perda de tempo e que o erro é a lição que está pedindo para ser recapitulada. Então vamos esquecer de nós mesmos para sermos tão felizes quanto poderemos ser, diante do nosso atual estágio evolutivo. Que o Evangelho seja motivo de alegria para todos nós e não de tristeza, porque a criação é o sorriso de Deus que está constantemente estampado na face do universo. A tristeza da crucificação foi superada pela alegria da ressurreição. A função da morte grosseira é a de engrandecer a vida e sublimá-la em todas as suas manifestações. Mas, conforme sabemos, morrer só por si não basta. É necessário que do homem velho renasça o homem novo. Então vamos estender as mãos uns aos outros, mas acima de tudo vamos ter paciência. Vamos trabalhar sem perda de tempo, mas não vamos nos precipitar naquela ânsia de subir, como se nós pudéssemos pular etapas nessa experiência evolutiva que todos nós precisamos passar. E embora estejamos com os pés fincados na terra, sabemos que só aquele que ama pode abarcar o universo. Sem sair do lugar, aquele que ama realiza Deus onde ele está. Então vamos nos unir, vamos nos amar, vamos servir sempre, porque esse é o lema para quem deseja um aproveitamento melhor do seu tempo, em qualquer situação em que se encontre. São tantas as dimensões que a vida se manifesta. Peçamos então ao Senhor da vida para que Ele nos inspire, nos fortaleça, hoje e para todo o sempre.